toma as decisões, faz parte das decisões que são tomadas sobre todos os bancos europeus. Quando se vai a uma reunião do Supervisory Board, são duas por mês, são dois dias de reunião, na reunião do Supervisory Board, uma coisa que se faz é a apreciação de casos sobre todos os bancos portugueses. Ou seja, quem toma decisões sobre os bancos portugueses não é o SSM um órgão lá, é o Supervisory Board que tem 19 países e mais 5 ou 6 pessoas do próprio SSM. E, portanto, os administradores da supervisão dos outros países, todos conhecem o novo banco muito bem. Todos conhecem o BCP muito bem. Todos conhecem a Caixa Geral de Depósitos muito bem. E o BPI e o Santander, que são os 5 bancos portugueses, neste momento são tratados diretamente em Frankfurt. E nós aqui, um dos trabalhos que se passam também cá é a análise de tudo o que se passa nestes bancos, nos bancos europeus, nos grandes, nestes bancos, nos espanhóis, nos franceses, porque nós também fazemos parte dessa decisão. Nós fazemos parte da decisão, das decisões sobre o que se passa em qualquer banco europeu. Se o senhor deputado vir com o SSM tomar esta decisão sobre o Banco A ou o Banco B, o Banco Portugal também esteve envolvido. Todos os processos de fit and proper, todos os processos, eu vou dizer, todos os processos de fit and proper que são da competência de Frankfurt, também são decididos pelo Banco de Portugal. Claro que o Banco de Portugal tem 19 avos da decisão, mas isso é o normal na União Europeia, na decisão da União Europeia. Portanto, qual é o papel do diretor de supervisão? É preparar a supervisão e a direção de supervisão em Portugal para fazer este trabalho conjunto com o SSM, no caso das SIs e no caso da supervisão prudencial, porque depois a supervisão cá não se esgota nestes 5 bancos. Tem todos os restantes instituições de crédito, em que faz uma supervisão direta sobre delegação do BCE. E tem todas as outras instituições que existem em Portugal, de pagamentos, de crédito, SFAX e leasings e factorings, tudo isso, todas essas instituições são supervisionadas pelo Banco de Portugal, não são... Quer dizer, o meu trabalho não era só pensar no novo banco todos os dias. Infelizmente tivemos problemas noutros bancos, que tinham de ter uma atenção especial. Sou deputado, havia bancos que nós acompanhávamos a liquidez 3 vezes por dia. 3 vezes por dia a liquidez. Via-se a liquidez do banco de manhã, via-se a liquidez do banco à hora do almoço, via-se a liquidez do banco à noite. Como eu já há bocado referi, nós temos a noção como ocorrido aos bancos. É as pessoas a correrem à porta das agências, como foi, por exemplo, em Inglaterra da última vez, mas não. Uma corrida aos bancos são as transferências feitas por telemóvel, são as transferências na internet, são as transferências pedidas. O valor de transferência de que vai à liquidação do Banco de Portugal todos os dias é muito superior àquilo que são os levantamentos feitos ao balcão. A grande diferença é que, do ponto de vista reputacional, do ponto de vista do conhecimento público, os levantamentos ao balcão são muito mais, são visíveis, quer dizer, os órgãos de comunicação social, isso é gravíssimo. Agora, o trabalho da supervisão não é só o novo banco, nem só é. Por um lado, no sistema europeu, é o trabalho de acompanhamento daquilo que são as relações com os bancos portugueses. Por outro lado, é o trabalho de supervisão de todas as restantes entidades. Todas. As chamadas LSIs, que são as Less Significant Institutions, são todos os outros bancos portugueses que não estão no SSM, e são todas as restantes instituições que atuam em Portugal e que têm que ter supervisão prudencial por parte do Banco. Inclusive, as instituições, por exemplo, relacionadas com valores mobiliários, as gestoras de património, as gestoras de fundos de investimento, que agora têm a supervisão prudencial por parte da CMVM, mas que na altura em que eu tive também tinham por parte do Banco de Portugal. Além disso, eu, por exemplo, devo dizer que o Departamento de Supervisão Prudencial foi todo reestruturado com uma imagem, de uma forma muito semelhante àquela que se fazia, àquela que tinha sido a estruturação do SSM. Portanto, o Departamento de Supervisão do Banco de Portugal estava em curso, quando eu cheguei a esse processo estava em curso, pelo meu antecessor, portanto não fui eu que comecei o processo. Todo o processo, todo o banco, toda a parte de supervisão do Banco de Portugal foi reestruturada de uma forma que ficou, digamos, se quiser, um espelho do modelo de estruturação do próprio mecanismo único de supervisão, em que havia uma área de supervisão das grandes instituições, que enquadrava os núcleos de supervisão portugueses sobre as grandes instituições, as mesmas que tinham supervisão do SSM, uma área de supervisão das instituições de crédito menos significativas, à semelhança daquilo que era a DG3 do SSM, portanto, DG1, DG2, grandes bancos, a DG3 do SSM, Direção-Geral 3, supervisionava, era indiretamente fazer a supervisão sobre todos os bancos menos significativos na Europa, uma área de supervisão das outras entidades que não bancos, e uma área transversal, a chamada área transversal, semelhante a uma área da DG4 em Frankfurt, que é uma área basicamente que trata de metodologias, de métodos, de auditorias, de aspectos transversais às outras. Portanto, o que é que o diretor da supervisão faz? Tem que gerir todo este processo. E, honestamente, há questões que me colocam do nível de precisão que eu não acompanhava porque não era a minha função. Porque o diretor de supervisão não está só preocupado com o novo banco. Porque, infelizmente, naquele tempo, agora muito menos, felizmente para o país, naquele tempo havia muitas preocupações na supervisão. Havia muitas preocupações, como há bocado disse, eu vou repetir. Havia algumas, ou uma, ou algumas instituições em que se acompanhava a liquidez 3 vezes por dia. E isto não penso que é um trabalho que se quer. E adequou-se à supervisão, é um trabalho que já vinha, aquilo que era um mecanismo normal e, digamos, espelhando um pouco as funções que havia em Frankfurt na estruturação do SSM.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Eduardo Roque Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Dr. Carlos Albuquerque. A 18 de março de 2016, Mário Draghi assinou uma carta dirigida ao Novo Banco sobre a decisão de estabelecimento de requisitos prudenciais e nessa carta há um ponto relevante sobre o qual eu gostava de questionar, porque, por exemplo, nas conclusões de revisão de supervisão para o Novo Banco, diz na linha 6 que a capacidade do Novo Banco para atrair novos clientes de depósitos é constrangida pelos compromissos assumidos pelo Governo português com a DG Comp, que não permitem ao Novo Banco S.A. o pagamento de taxas de juros nos depósitos que sejam superiores acima da média das taxas de juros pagas no sistema bancário português, e que o impacto desta restrição é que o Novo Banco S.A. não tem capacidade, como a maioria dos bancos tem, de atrair depósitos que paguem taxas de juros acima do valor de mercado. Ora, nas audições que nós tivemos aqui com o Dr. Vítor Bento e com o Dr. José Honório, pareceu claro que havia compromissos que foram assumidos entre o Governo português e a DG Comp ainda antes da resolução, já na preparação para a resolução, e que esses compromissos impediam o normal desenvolvimento da atividade do Novo Banco. E eu gostava de lhe perguntar, porque não esteve no momento da resolução, mas acompanhou a vida do Novo Banco a seguir, e portanto eu gostava de lhe perguntar de que outros compromissos é que teve conhecimento, que tenham sido assumidos entre o Governo português e a DG Comp que limitassem a atividade do Novo Banco. Queria-lhe perguntar se acha que esses compromissos acrescentavam dificuldades à vida inicial do Novo Banco e se era possível que o banco fosse preparado para uma venda nessas condições, sendo que nós já tínhamos outras condições, outras dificuldades, a não recapitalização pública, etc., etc., que conduziram à resolução desta via. Essa era a primeira dúvida que gostava de deixar. Mas também nesta carta de Mário Draghi, assinala-se na linha 1, que o Novo Banco continuava vulnerável por grandes perdas operacionais crónicas, principalmente devido às imparidades e a grandes custos de estrutura também que nunca foram resolvidos. E o Dr. Carlos Albuquerque, há pouco, referiu que o balanço inicial era esticado, a expressão foi sua. Nós já sabemos que não estava, mais uma vez, na supervisão no momento da resolução, mas já estava nessas funções quando se dá o fecho do balanço inicial do Novo Banco em dezembro de 2014. E, portanto, se é certo que houve, em momentos posteriores, e aliás mesmo nesta carta emitida pelo Banco Central Europeu, houve recomendações de reforço de capital, eu gostava de perceber se houve alguma posição tomada sobre o balanço inicial, se o Banco Central Europeu, através do SSM, já deu alguma recomendação neste sentido, e também referiu há bocado que, para além do valor do capital do balanço inicial, falou também sobre dificuldades na construção desse balanço. E eu gostava de perceber também quais eram essas dificuldades, se nos consegue descrever, e se houve alguma posição formal também sobre a constituição do balanço inicial, para percebermos também, do ponto de vista da sua composição, o que é que nos dizia na altura a supervisão. No ponto 5, ainda da mesma carta, diz que o plano de negócios e o plano de orçamento incluem assunções otimistas e irrealistas. E diz que no início de 2015, por exemplo, a perda líquida da operação projetada do Novo Banco para esse ano 2015 era de 80 milhões de euros e que o último valor tinha sido de 744 milhões de euros, portanto, cerca de 10 vezes mais. Eu queria perguntar se não houve acompanhamento atempado do plano de negócios e orçamento e qual era o papel da supervisão aqui, porque, pelo menos que tenha conhecimento, só se pronunciam depois do facto consumado e só descobriram que havia assunções irrealistas depois deste valor de perda. E há bocado também, porque acho que também é relevante, já falou muito sobre este assunto, mas eu queria fazer uma pergunta um bocadinho diferente sobre o mesmo assunto. Sobre a transição dos antigos responsáveis da supervisão do Banco de Portugal para a PwC, disse uma coisa que me marcou, que foi que quando entrou foi dos únicos, se não o único, que cortou relações com o Banco de Portugal no momento da sua saída. E eu quero lhe perguntar se isso significa que isso não era prática corrente, ou seja, mais do que a questão da porta giratória, se era normal que ex-quadros do Banco de Portugal mantivessem contacto regular com o Banco de Portugal e de que forma. E queria lhe perguntar também muito concretamente se, que tipo de contactos é que teve com Luís Costa Ferreira, com Pedro Machado, depois da saída deles do Banco de Portugal e quando estavam a trabalhar na PwC. Sobre o relatório Costa Pinto, já há bocado respondeu às perguntas da senhora deputada Mónica Quintela, mas eu queria lhe perguntar duas outras coisas concretas. Um, se não achou estranho que, tendo tomado conhecimento da elaboração do relatório, que não o tivessem discutido. Gostava de lhe perguntar quem é que prestou apoio direto à elaboração do relatório. Queria lhe perguntar muito diretamente se terá sido o Dr. António Pedro Nunes. E gostava de lhe perguntar também que administrador é que lhe disse que porque o relatório não era para ser divulgado e quais eram as razões para ele não ser divulgado. Porque acho que era importante também nós percebermos isso. Há pouco também disse que em qualquer situação de supervisão há um risco de supervisão e, portanto, eu queria perguntar se, no caso concreto da supervisão do novo banco, se fez algum exercício sobre os riscos que estavam a assumir nesse momento, quer seja de balanço final ou enquanto estavam a fazer esse exercício de supervisão, e se sim, que conclusões chegaram, também para nós percebermos o que é que pensava o Departamento de Supervisão enquanto estava a liderá-lo sobre estas questões. Depois tinha outras questões, mas se calhar, como já estou sem tempo, deixo para a próxima ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Carlos Albuquerque, faz favor.
Foram 9 questões, eu acho que me esqueci de uma, mas sou deputado verão. Também.
É sou deputado Eduardo Barroco Melo.
Eduardo, por exemplo. Sou deputado. Os compromissos com a DGCOM, foi a primeira questão relacionada com as taxas de juros, os compromissos com a DGCOM são compromissos normais. Normais quer dizer, quando se faz um documento desta natureza em que se apoia um apoio público, e penso que foi nessa é o governo que negocia, não é o novo banco, os compromissos são compromissos normais. E são, são compromissos normais que a DGCOM faz, a Direção Geral da Concorrência, obriga a que sejam coincidentes com este tipo de ajudas, que penso que foi considerado ajuda pública. E são compromissos em que a DGCOMP, de algum modo, procura interpretar o mercado e dizer vocês têm que se adequar aos temas que são temas do mercado. Eu acho que houve vários compromissos, eu não me recordo todos, um deles era esse, que eu penso que é canónico, é um compromisso normalmente que a DGCOMP faz. Eu conheço outros casos em que o compromisso não podem utilizar práticas, como vão receber dinheiro público, não podem utilizar esse dinheiro para pagar aos depósitos mais do que o normal no mercado. Eu penso que esta é um pouco a lógica. Se a instituição vai receber o financiamento público, então não pode utilizar esse financiamento, não pode utilizar esse valor que entra e a partir daí praticar taxas de juros mais, pagar ou oferecer a um preço superior só para captar depósitos, porque não, o que estão a fazer é na prática a captar depósitos com subsídio público. Indiretamente esta é a lógica. E essa questão eu lembro que aconteceu, sei a resposta que foi dada, basicamente a resposta foi no sentido de que na altura as taxas de juros eram um pouco mais elevadas, mas havia outros bancos com taxas de juros ainda superiores, e na altura também a resposta que me pareceu razoável foi que o novo banco, apesar de tudo, tinha uma percepção de risco um pouco superior, e portanto a taxa de juros, se fosse um pouco superior, aqui o tema é sempre o tema do como é que se comparam taxas de juros, como é que se comparam remunerações em produtos financeiros. O equilíbrio dá-se na relação risco-rentabilidade. Se um banco tem muito mais risco, tem que pagar mais para atrair depósitos. Aliás, é curioso ver, por exemplo, basta compararem nos bancos portugueses atuais, o banco que supostamente tem, do ponto de vista, digamos, de percepção pública, menos risco, quanto é que paga nos depósitos, e outros bancos que têm menos percepção, quanto é que pagam nos depósitos. É muito pouco em todos, mas há algumas diferenças. Portanto, o tema da taxa de juros ser acima do mercado é um tema que a DGCOMP sempre diz, penso que sempre diz, nos casos que eu conheço sempre vi essa lógica, a lógica de que a instituição que recebeu o dinheiro público não pode utilizar esse dinheiro público para subsidiar produtos. Portanto, isso aconteceu, outros compromissos houve. De simplificação, de reestruturação, de venda de operações internacionais, esses compromissos existiam sempre. Não me pergunto quais são em concreto, porque eu não conheço em concreto, mas são aqueles compromissos, não, se calhar de redução de balcões, se calhar de redução do número de colaboradores, aquele tipo de compromissos que a DGCOMP entende que seriam exigidos se algum investidor privado fizesse esse investimento. E nas taxas de juros, especificamente, o tema foi esse. Esse documento do doutor assinado por Mário Draghi, eu presumo, admito que seja um documento relacionado com a decisão de SREP, em que tem requisitos também de capital. Eu presumo que seja esse documento, não é? E esta lógica da vulnerabilidade de perdas de imparidades e custos de estrutura é, digamos, uma contextualização daquilo que são requisitos de capital.